Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esta semana estamos falando sobre quedas. O sistema de informações sobre mortalidade também nos permite descobrir quais os tipos de quedas que mais provocam mortes aqui no estado do Paraná. E no período analisado, curiosamente, foram as quedas de mesmo nível. Que tipo de quedas é esse, doutor?
Queda de mesmo nível significa a queda que a pessoa tem da própria altura. Então, não é de nenhum tipo de desnível, né? De degrau, de escada, enfim. Quando ela está no mesmo plano, ela tem a queda.
O senhor poderia dar alguns exemplos? Por exemplo, escorregão poderia ser um deles.
Escorregão e queda de mesmo nível, isso.
Tropeço.
Tropeço também. Uhum. Tudo que esteja no mesmo nível do chão. Se ele tiver um degrau acima, daí já não é queda do mesmo nível. É queda de outro nível.
Na segunda colocação dessa pesquisa aparecem as ocorrências de queda de fora de edifícios, né? Seguido ainda pelas quedas de leito. Pacientes acamados, né? Tem muito essa questão, né, Gabriela?
É super comum. Na verdade, o paciente que está acamado, independente de ter sofrido uma fratura ou não, independente de estar no pós-cirúrgico ou estar acamado por outra situação, uma das prevenções é colocar a tela ao lado da cama. Tem paciente que não tem cama hospitalar em casa. É o que a gente estava falando, a senhorinha lá que mora sozinha e não quer reformar a casa. O ideal é na cama dela ter grade do lado, porque é super comum o paciente idoso cair da cama, uma queda de outro nível.
Dentro do hospital, existe, em todos os hospitais, certamente tem todo um protocolo, principalmente da parte da enfermagem, né, para fazer essa prevenção de quedas intra-hospitalar, né? Então, elevar as grades do leito, ter um acompanhante, enfim, isso sempre eles têm todo um protocolo, um projeto, todo hospital tem.
É obrigado, né?
É obrigado a ter, justamente para que isso não aconteça. Então, assim, uma queda dentro do hospital é algo extremamente grave, sabe? Isso gera bastante repercussão, né? É claro que eventualmente acontece, mas também não deveria acontecer, né? Mas tem todos os hospitais certamente tem um protocolo, tem a parte de enfermagem para cuidar dessa parte.
Dentro de casa, doutor, meu pai ou minha avó ou alguém que eu cuido caiu. O que fazer neste momento?
Bom, se o idoso mora sozinho, ele sempre tem que estar com ele algum meio de se comunicar, né? Então, eu sempre falo que muitos idosos, eles caem porque o telefone tocou e está lá do outro lado. Então, ele levanta correndo para atender, às vezes é a ligação semanal do filho ou do neto, alguma coisa assim, e acaba caindo. Então, telefone fixo de casa, tem aquele telefone sem fio, o celular sempre junto de si, né, para que possa avisar um familiar, um vizinho, alguém de confiança ou até o médico, né, um serviço de emergência também que teve uma queda, né? Então sempre está com um meio de comunicação junto dele.
Mas o familiar está dentro de casa e de repente ocorre a queda com o pai. Vamos pegar este exemplo. Uhum. O que ele pode fazer? Ele pode fazer algum tipo de imobilização ou já chama o serviço de emergência?
O ideal é chamar o serviço de emergência. O ideal é não mobilizar e chamar o serviço de emergência prontamente.
Também não procurar não levantar esse idoso, porque pode haver uma outra fratura desconhecida até então.
Às vezes o paciente já caiu por, digamos, caiu a pressão. Ele levantou rápido da cadeira, diminui a pressão, né? Ele teve uma tontura e caiu. Se você levantar ele logo em seguida, vai acontecer de novo, sabe? Não deu ainda tempo do organismo se restabelecer. Então, e também, por exemplo, teve uma fratura, mas foi uma fratura pequena. Às vezes você pode terminar de completar a fratura, ou desviar a fratura, tentando levantar sem ter nenhuma orientação técnica, né?
Vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção. Gabriela, vamos reforçar os cuidados. Tapetes devem ser repensados na casa de um idoso, por exemplo.
Exatamente. Na verdade, ou tira ou coloca um antiderrapante. Não tem como ficar com o tapete solto.
Ou até pregar o tapete,
exatamente,
sabe?
Exatamente, tem
assim,
essa opção.
O vozinho
pregar o tapete?
Pregar, literalmente pregar o tapete no chão, sabe? Num chão de madeira, enfim, tem aquela vozinha que é muito resistente a tirar o tapete, que é de estimação dela. Então você fala isso, olha, então tem que pregar o tapete no chão. Daí ela vê que é algo sério, sabe? Você fala isso, geralmente ela pega daí e acaba tirando o tapete. Porque ela vê que a gente não tá brincando, né? É uma
porque
coisa
vai ficar
extrema...
feio, né? O tapete Exato. Lá de crochê com prego.
Exatamente. Então, assim, é uma maneira de você chocar, assim, né? O paciente chamar atenção, porque... Ah, não, mas aquele tapete ali nunca escorreguei. Não, então tá bom. Então a senhora vai pregar o tapete no chão dela. Ela para e pensa, não, realmente é algo sério, sabe?
Gabriela, tapete antiderrapante no banheiro, essencial.
Fundamental. Na verdade, o banheiro, eu sempre oriento, né, ter corrimões do lado do vaso sanitário, dentro do box.
Seriam aquelas barras?
Isso, barra de segurança. Eu falo, mesma coisa. E também, o que tá ficando mais comum, assim, de indicação, é que dentro do box tenha um apoio para ela sentar, mas não é um banquinho solto, porque ela pode escorregar, certamente. É basicamente uma cadeira colada dentro do box, porque é mais seguro tomar banho sentada, em alguns casos, do que em pé. Em pé ela pode ter uma tontura, digamos, e ela cai dentro do box. Então, além das barras, se possível, só que há controvérsias nessa situação, porque o que eu estou falando para ti não é um banco de plástico de piscina. A maioria acha que esse banquinho é isso. Daí ela vai escorregar. E o barato vai sair caro. Eu tô falando de uma cadeira própria para banho dentro do chuveiro.
Até porque esses bancos, né, de plástico, de repente, se a pessoa sofre uma queda, ele pode quebrar e ela pode se machucar demais.
Exatamente.
Né? O banheiro é o local que todo mundo tem mais medo de cair, né? E realmente acontecem muitas quedas dentro do banheiro. E também outra questão é o box, né? Que aqui a gente tem bastante costume de usar aquele box de vidro temperado, né? Mas...
O ideal é ser ou
não ter ou ser uma cortina mesmo, sabe? Sei que não é a coisa mais bonita, mas é o recomendado, e não o box de vidro temperado. Que ele, além de tudo, pode estilhaçar, né? E também, que nem você comentou no outro caso, pode piorar ainda mais a lesão do paciente.
E é aí que entra a resistência, né? Dos idosos. Porque como que ele vai tirar o box do banheiro, colocar uma cadeira de banho e cheia de barra de segurança... Não só o banheiro, mas a casa inteira, né? Do lado da cama é bom também ter barra de segurança na sala, em todos os cômodos, na verdade. Isso apenas para prevenir.
E essa cadeira que você colocou, cadeira de banho, ela é muito interessante, principalmente para o familiar que vai dar banho em um idoso que tem a mobilidade reduzida, porque daí ele não fica somente apoiado na barra de segurança, mas
Exatamente.
Ele pode sentar para tomar o banho.
É prático, é super prático. Essa cadeira, na verdade, ela lembra uma cadeira de rodas, só que ela é para banho, sabe? Não é de tecido, é outro material. É uma estrutura bem bacana, eu acho super válido. E com relação também às barras que eu estava falando, a gente comentou anteriormente das quedas que a gente tem de leito, né, dentro de casa. O ideal também no quarto, ou um lado da cama tá encostado na parede e o outro ter grade, ou os dois lados terem grade de proteção. Porque ele pode cair, e um ponto que foi levantado aqui também foi a questão dele estar com o celular por perto para comunicar, né? Ou o telefone sem fio, o que seja. De repente, se ele mora com algum familiar, é bom ter uma campainha, né, instalada bem do lado da cama, que ele tenha acesso. Mas também pode acontecer, já tive essa experiência, por isso que eu vou relatar aqui para vocês, o idoso cai, está sozinho e ele desmaia. E o familiar só vai ficar sabendo, ou o vizinho só vai ficar sabendo, porque de repente viu que, observou, né, conhece a rotina, sabe que a senhorinha não saiu com os familiares e também não saiu de casa há 2 dias.
Para isso tem alguns dispositivos, né, que estão chegando também aqui no Brasil. Que são tipo um colar ou uma pulseira, alguma coisa assim, que identifica a queda. Né? Então ele tem a tecnologia que identifica a queda e já está programado para chamar o número, seja, né, familiar ou já direto para o serviço de emergência.
Interessante.
Né? Então isso é... Claro que tem que ter toda uma rede de comunicação, então é um sistema inteiro, né? Não é só o aparelhinho em si. Mas ele detecta a velocidade da queda, né? A mudança abrupta, assim, da posição corporal, e daí já ativa o sistema de emergência.
Vamos então a mais perguntas dos nossos usuários do Facebook, né, que nos acompanham pelo Facebook. A Maria Rita, de Curitiba, ela diz: eu tenho 69 anos de idade, não tenho problemas de locomoção, mas de vez em quando eu sofro com tonturas. Essas tonturas, elas podem ser decorrentes da minha idade? Ela tem 69 anos, doutor.
Uhum. Pode ser, mas sempre tem que ter uma avaliação médica, sabe? Então, às vezes, uma medicação que ela toma, apesar de ela dizer que não tem nenhum problema, né? É, muitas pessoas falam assim, ah, eu não tenho nenhum problema de saúde. Tá, a senhora toma algum remédio? Toma remédio para pressão. Então, a senhora tem um problema de saúde, né? Então, muitas vezes as pessoas menosprezam algumas doenças, né? Então, tem que ver se realmente ela não toma nenhuma medicação, se não pode estar causando isso, e fazer uma consulta com o neurologista, né? É, para ver se é a causa da tontura, que tem várias causas, né? Então, não dá pra gente só dizer, não, é da idade isso. Tem que primeiro afastar todas as causas para daí... também já fazer o tratamento, né?
Como a gente fala para todo o interior do Paraná, a Isabel de Palmital pergunta, Gabriela, ela tem 68 anos de idade, mesmo ela tendo uma boa condição de saúde, quando ela sai de casa, ela sempre leva uma bengala. Isso pode ser prejudicial ou pode ser bom, porque ela usa como apoio, de repente, numa queda?
Na verdade, é boa a atitude dela de ter essa visão de prevenção. E ela pode tropeçar com ou sem a bengala. E a bengala, nessa hora, vai servir de apoio, sabe? Muitos deles usam justamente por isso. É, acho válido ela continuar fazendo isso. Porque se for para ela cair, a calçada vai estar lá inadequada com ou sem bengala. E a bengala pode ajudar a prevenir uma situação.
E esses dias eu estava até conversando com o nosso especialista de trânsito aqui, da rede AERP. A gente está falando sobre mobilidade, né? Como as calçadas das cidades são despreparadas para receber esse público, né? Que transita por elas todos os dias,
terríveis.
Não é mesmo?
São terríveis.
É. Então, e por isso você tem que ter vários níveis de proteção, né? Então, o apoio é um nível de proteção, né? Para caso você tenha algum problema. Mas, principalmente, também já trabalhar com o paciente a reação, né? Porque você tem que ter um corpo, uma noção corporal preparada para reagir a um distúrbio, né? Um tropeço, por exemplo. Por isso que a fisioterapia é extremamente essencial nesse tópico.
Na verdade, existe um tratamento preventivo. Inclusive, a gente tem até... tem um grupo aqui em Curitiba já. O que acontece? Eles pegaram todas essas senhorinhas que gostam de sair, que se preocupam, saem de bengala, vão para a missa, vão para o mercado, vão para a feira. Existe essa fisiopreventiva. O que o pessoal está fazendo? Um grupo de 3, 5 idosos no máximo, e tem um material reciclável que faz pista de obstáculo, faz a questão de passadas firmes, não passadas curtas, porque passada curta pode estimular a falta de equilíbrio, sabe? Então, existe esse trabalho preventivo e eu acho que é super válido para essas senhorinhas que ainda são dispostas, sabe? Que fazem tudo sozinha, independente delas quererem ou não arrumar a casa delas com barra, etc. Esse exercício preventivo é fundamental e tem várias cidades, já não é só aqui em Curitiba, que o pessoal tá promovendo. E é tudo material de baixo custo. E essa atividade acaba sendo de baixo custo também para o idoso começar a praticar.
Muito interessante. Claro que essa dica é muito importante para se evitar quedas, né? Criar uma resistência também muscular. O Em Pauta faz mais um intervalo e a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.